sábado, domingo, das 6 às 8 horas da manhã. Embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Conexão Cidade, informação aqui na 95.7.
Muito bom dia, 7 horas 1 minuto, está no ar o nosso Conexão Cidade para esta quinta-feira, dia 9 de julho de 2026. Estamos mais próximo da sexta, né? Então, já muita gente que espera a sexta-feira com muita alegria. Estamos muito próximos aí da sexta-feira, do final de semana. E obrigado aí pela sintonia, pelo carinho, por acompanhar a Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Bom dia, Lidiane Souza.
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Leane Aline, Caleb, Ranieri. Bom dia a você que está aí do outro lado, acompanhando a gente, quinta-feira. Muita informação chegando para você a partir de agora.
Bom dia, Leane Aline.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Caleb, Ranieri, a todos aí sintonizados no Conexão Cidade. Quintou, né? Início do final de semana para alguns.
São 7 horas 3 minutos, agora 7:03. Olha, gente, daqui a pouco a gente vai falar. Secretário de Segurança esclarece a atuação da Guarda Civil Municipal em investigação da morte de Márcio Pastor. E montagem da Joá Literária 2026 começa e festival já ganha forma na Orla de Juazeiro.
Vamos falar também da fiscalização que aponta demora no atendimento em agência do Banco do Brasil aqui de Juazeiro. E Justiça Eleitoral começa a convocação de mesários voluntários, viu, gente, para as eleições de outubro de 2026.
Caleb Alencar, bom dia.
Enio, Lidiane, Leane, toda a nossa equipe aqui do Conexão Cidade, e daqui a pouco vamos tratar sobre a Polícia Civil reúne delegados em Juazeiro para debater estratégias de combate ao crime e também celebrando que Juazeiro teve queda de 49% nos homicídios. Eu tive a oportunidade de conversar com o delegado Flávio Martins e dentro desse assunto, onde Juazeiro sediou o grande encontro de delegados do Estado da Bahia, focado em capacitação e alinhamento estratégico. Também quem fala sobre isso com a gente é o delegado-geral da Polícia Civil do Estado da Bahia, o doutor André Viana. Então, esses assuntos daqui a pouco no nosso Conexão Cidade. A todos, uma ótima e abençoada quinta-feira. Fique com Deus e já já estarei de volta. Volto com vocês aí no estúdio.
São 7 horas 4 minutos, 7:04. Como é que está o clima para hoje, Lidiane?
O clima, céu limpo, limpo, bonito, dourado, o sol reinando. Hoje o dia vai ser quente, Enio. A gente tem previsão mínima, teve em 22, nesse momento está marcando 20, está marcando 22 agora, já passou por 20, e pode chegar a 33 graus aqui em Juazeiro, sem previsão de chuva.
São 7 horas 5 minutos, 7:05. Perdemos aí uma grande artista internacional, a cantora Bonnie Tyler, conhecida por sucessos como Total Eclipse of the Heart e It's a Harder, que morreu ontem, quarta-feira, aos 75 anos. A informação foi confirmada hoje nas redes sociais da cantora. A cantora estava internada desde maio em um hospital em Portugal, onde passou por uma cirurgia intestinal de emergência e foi colocada em coma induzido para auxiliar em sua recuperação. No mês passado, um porta-voz de Bonnie havia informado que a cantora saiu do coma, mas permanecia muito debilitada. Bonnie Tyler é o nome artístico de Gaynor Hopkins. Nascida no país de Gales, ela se tornou uma das cantoras de maior sucesso comercial da década de 80. Reconhecida pelo timbre rouco e por performances dramáticas, ela ficou conhecida por transitar entre o country rock e o rock operático, estilo que se tornou sua marca registrada em colaborações com o produtor Jim Steinman. Então tá aí, né? Felizmente perdemos aí esta grande artista, Bonnie Tyler. Esse é um grande sucesso de Bonnie Tyler, mas que já fez, como é que vocês chamam de hoje?
Hoje é feat.
Feat, antes era dueto. Já fez um duo com Fábio Júnior, essa música lindíssima de Fábio Júnior na década de 80.
Há uma chance da gente se encontrar, há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Onde o trem tem que parar, tô na contramão, te esperando pra voltar, pra poder seguir, sem limites pra sonhar, pois é só assim que se pode inventar o
inconfundível, né, de Bonnie Tyler. Essa música, inclusive, esse dueto foi feito na década de 80, na época que Fábio Júnior saiu do país, ficou um tempo fora, e muitos diziam que ele tinha feito, foi fazer um tratamento por causa de um câncer de garganta. É, rolou essa história naquela época. E aí ele veio com essa música, que foi o primeiro hit do disco, né, que bombou, estourou. Não é da sua época não, viu, Leane?
Não é mesmo não?
Não, você não ouviu não.
Eu nasci...
Acho que é 87 essa música, eu não lembro agora
essa exatamente. Essa música é 83.
83? Então é mais antiga ainda.
Isso, eu nasci 2 anos depois.
É, essa música é de 83 e foi um estrondo, rapaz. Pense, tocava por minuto nas rádios. 7:10, perdemos então aí Bonnie Tyler. Simbora, né? 7:10, esse é o nosso Conexão Cidade. Pra falar de esportes, daqui a pouquinho ele, Ranieri Alves. Fala, Ranieri, bom dia!
Bom dia, Enio Medeiros, bom dia, Lidiane, Leane, Caleb, bom dia a todos ligados no Conexão Cidade. Daqui a pouco vamos falar de Copa do Mundo. É, a bola volta a rolar hoje à tarde, 5 horas para a França e Marrocos. Tem jogo amanhã e duas partidas no sábado, aí quartas de final. Depois a competição dá uma parada, domingo e segunda, para terça-feira e quarta voltar com as partidas das semifinais. Eu vou destacar dentro do Conexão Cidade.
São 7:10, 7:10. Esse é o nosso Conexão Cidade. Vocês viram aí na internet, rapaz, que a cantora Ju Marques levou uma dedada durante um show no Maranhão. Rapaz, o povo não respeita mesmo, né? Ela foi pro meio da galera, até aí tudo bem, foi cantar tal, aí vem um cara por trás, rapaz. Faz uma bobagem dessa. Como é que faz isso com a cantora? Que falta de respeito, viu, gente? É sério. Vamos respeitar mais as pessoas, né?
Hoje em dia tá demais.
Tá. Que isso, coisa feia. É, isso não é legal não, viu? Não é legal mesmo. Bom, ontem não teve jogo não, né?
Não. Hoje...
Tem essa pausazinha, é?
Tem.
Você sabe, é?
É, porque agora como tá nessa fase de poucas seleções jogando, diminui mais o ritmo e a gente vê o mais espaçado.
E acaba quando mesmo essa Copa?
Dia 19.
Ah, ainda dia 19?
A final, a gente tá nas quartas de finais ainda.
É, aí vem a semifinal e aí a final.
Isso, quatro jogos.
Ela vai passar uns dias sem ter jogo também, né, então? Vai ficar vários dias, porque se dia 19 é no próximo final, ainda no outro final de semana.
Exatamente. É como o Ranieri falou, tem jogo hoje, amanhã e sábado, depois só terça e quarta, aí dá uma pausa, aí tem o terceiro colocado, tem a disputa do terceiro colocado.
No mesmo dia?
Não, é dia 18 para depois no dia 19 ter a final.
Ah, é? Antigamente era no mesmo dia, né? Eles jogavam? Quem concorria ao terceiro e quarto lugar lá?
Não, sempre foi um dia antes.
Um dia antes?
Um dia antes.
Tá. Então aí, né? Seleção brasileira saiu, muita gente acabou perdendo interesse pela Copa do Mundo, né? Mas tem alguns ainda que estão aí torcendo. Quer dizer, seleção brasileira saiu, Portugal saiu, um monte de gente saiu. Tem o que agora, Leandro, na Copa? Quem é que tá lá?
Quem tá na Copa tem 6 representantes da Europa.
Um da América do Sul, que é a Argentina.
Um da América do Sul, um da África, que é o Marrocos. São esses os representantes. 8 seleções.
8 seleções.
França, Espanha, Inglaterra, Noruega, Suíça e tá faltando uma. Tá faltando uma. São 6, agora fugiu a outra. Tanta seleção.
Você acha que vai ganhar quem aí nessa Copa?
E Bélgica, a outra.
Bélgica. Você acha que quem vai ganhar essa Copa aí? Você que acompanha jogos, eu não acompanho tudo.
Rapaz, as duas seleções mais fortes, né, as grandes favoritas, sempre foram desde o início, França e Argentina, que são as a final da última Copa do Mundo, então tende a ser a final, mas tem seleções como Espanha, Bélgica e Inglaterra, próprio Marrocos, que querem atrapalhar esse favoritismo todo da Argentina e da França.
É. Hoje tem França, então?
Hoje tem França e Marrocos, 5 da tarde.
É, hoje é decisivo, então, hein? Vamos lá, gente, olha... O preço do gás de cozinha caiu na Bahia e o botijão passa a ser vendido por R$ 142. Vocês têm notado essa redução no valor do gás de cozinha?
Não mesmo.
A redução acompanha a queda de 6,9% no valor do GLP vendido às distribuidoras e refinarias e refinaria de Mataripe. O preço de gás de cozinha voltou a recuar na Bahia neste mês. O botijão de 13 quilos passou a ser comercializado por uma média de R$ 142 ao consumidor final, após uma redução de 6,9% no valor do gás liquefeito de petróleo GLP vendido às distribuidoras pela Acelen, empresa responsável pela refinaria de Mataripe. Segundo a companhia, o preço do GLP para as distribuidoras caiu R$ 4,28 para R$ 3,98 em julho. A redução foi refletida no mercado baiano e confirmada aí pelo Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia, que informou que o preço médio do botijão passou para R$ 142. Agora sim, que queda absurda, né? Que absurdo. Caiu o preço do gás de cozinha de R$ 4,28 para R$ 3,98 nas distribuidoras, né? O preço do GLP. O aumento expressivo, né? Com alguns centavos. E hoje o botijão custa na média de R$ 142. Agora, esse preço também que eles sempre colocam, nunca chega esse valor todo, né?
Não, aqui não. Nessa
região, não.
Nessa região, não.
Mas, aqui é vendido a quanto, mais ou menos? R$ 110, R$ 115?
O nosso ouvinte aqui, o Guilherme Simeone, falou que compra lá no bairro dele, no Monte Castelo, de
R$ 115.
Já o nosso ouvinte, Ali Lopes, disse que hoje ele compra de R$ 120 e antes era R$ 115.
Ah, subiu?
Hoje ele compra de 120.
Abaixou o preço?
Lá no Jardim Primavera.
Jardim Primavera aqui na... é Bahia.
É Juazeiro. Juazeiro, pertinho ali da Agrovale.
É. Por que que você fez essa... é, ali pertinho da Agrovale e tal, Jardim Primavera, não entendi. Você fez um gestinho assim,
não,
tipo...
que é isso?
Não, não entendi. Agora eu fiquei curioso. Não, ela não, falou não, do bairro Jardim Primavera de uma forma diferente.
Eu falei que é daqui em Juazeiro, perto do, da Agrovale.
O que, que tem o Jardim Primavera? Tem que você conhece alguém lá?
A Agrovale é o parceiro dela.
Ah, bom. Você conhece alguém lá, é?
De quem?
Lá do Jardim Primavera.
Além dos... só ouvinte.
Só ouvinte?
Só ouvinte.
É, não sei, eu senti assim um... um ar meio estranho.
Acho que chegou din-din pra ela, ela falou feliz. Hã? Aí. Ela falou muito feliz. Ela fez da Agrovale,
assim, uma, tipo, uma risadinha.
Mas eu arrumei pra Agrovale, porque é, parceiro, né? É parceiro, né?
Parceiro é bom, né? A Agrovale é lá, é?
É lá Agrovale, pertinho.
Lá pertinho. Maravilha, tá aí. Então tá aí, gente, o preço do GLP aqui na Bahia cai, porém, como o preço aqui já tá nessa média de 115,
no
120...
No meu aplicativo tá dando 117.
117?
É.
Não vai ter redução nenhuma aí pra você, viu? Porque, não, segundo a Mataripe, lá, a refinaria, o valor que é vendido é de, de R$142.
Então, a gente ainda está abaixo.
Está tá bem abaixo, né? Agora, um gás dura quanto tempo na sua casa?
Lá em casa dura muito, porque
muito
são
é
três,
o quê?
Dois, três meses.
É, então, tá atento,
tá no,
né?
Está no limite.
Tá, vamos supor que seja, se fosse R$140, era quase R$50 por mês.
Sim.
De gás.
O Vitor está dizendo, Ave Maria, 3 meses de gás?
É, 3 meses.
E na sua casa dura quanto tempo?
40 dias.
Oxi, vocês não estão gastando gás demais lá, não?
Hã?
Vocês não gastam muito gás,
não? Você
está
falando com a cozinheira, amanhã tudo que faz é na cozinha.
É?
É mãe um apaixonada.
Tempo. Geralmente demora 2, 3 meses mesmo.
Não, aonde? Só se for na casa de vocês.
Lá em casa.
Na sua casa tem quantas pessoas?
4 pessoas.
Hã?
Quatro pessoas. Almoço, café, janta.
É. Mas tem que ver também se o seu se não tem vazamento, viu?
Ó,
se
é novo. O Ari Lopes falou que na casa dele aqui é 1 mês.
Só
gás.
1 mês? Ah, pra vocês andam fazendo bolo e pão todo dia aí, é?
É, depende do que usa, né?
Exato.
Forno gasta muito.
Eu uso bastante forno.
É?
Faço bastante carne assada, lasanha, bolo.
Ah, é isso.
Adoro, adoro. Depois você não sabe por que eu gosto de comer na carne de manhã.
Hã?
Depois você pergunta por que você gosta de comer na carne de manhã. Filho boia mesmo.
Cara de pau, né, velho?
Oxe, bonita.
Ó, o Caleb tá dizendo aqui, ó. Rapaz, Lidiano não usa as panelas, não, pô. 3 meses?
3 meses. Tá bonitinho.
E na sua casa, Caleb, quantos meses dura aí um botijão de gás?
3 dias.
Na casa de Caleb também tem muita gente, né?
É uma carrada.
São quantas,
né,
pessoas aí, Caleb, na sua casa?
Umas 20.
Ó, o Ednaldo tá dizendo, rapaz, o botijão tá vindo é seco mesmo.
Olha,
por isso que gasta rápido.
É. Tem que ver onde você tá comprando, então. Não pode vir seco também, não.
É.
Ah, o Fabiano tá dizendo, ó, comprei gás esses dias, 105. Aqui é complicado, a gasolina teve várias quedas, aqui continua o mesmo preço também, imagina o gás.
E a pois?
Pois é, né? O combustível aqui não baixa aqui de jeito nenhum. É incrível isso. Mas quando é para subir, antes de anunciar, quando anunciam que vai ter um aumento, aqui já sobe o preço do combustível.
Basta ter boato. Não precisa nem dizer que subiu. Ei, vai, vai, talvez.
É.
Aí vai pra bomba.
Aí sobe.
Ligeirinho.
7h19, vamos trazer o Caleb Alencar?
Trazer Caleb falando sobre os delegados. Ele que esteve aí ontem fazendo a cobertura do encontro da Polícia Civil que reuniu delegados aqui em Juazeiro. O tema é combater o crime.
Nova Cidade FM, já estamos aqui ao lado do delegado-geral da Polícia Civil do Estado da Bahia, delegado Dr. André Viana, para a gente fazer o parato desse evento que está acontecendo aqui, delegado. Qual é o cunho total da reunião de todos esses delegados aqui na cidade de Juazeiro? Eu já vou emendar logo com outra pergunta. O porquê Juazeiro?
Primeiro, bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, é um grande encontro com todos os delegados titulares de todas as coordenadorias regionais, as 26 coordenadorias regionais de toda a Bahia. E nós temos os 26 coordenadores regionais também presentes e os delegados titulares das especializadas. Essa ação em específico, ela traz justamente uma grande oportunidade de troca de experiências, de boas práticas, de uniformização de procedimentos, de engajamento do time. Então, com certeza, trazer para Juazeiro, Juazeiro é um local emblemático onde só os fortes e perseverantes aqui conseguem lutar. Então, o sertão, ele traz isso. E trazer justamente para essa parte de turismo, emblemática, a oportunidade de conhecer o Estado nesses encontros. É o segundo encontro, tem que ser dito, foi feito na região sul e esse é o segundo agora em Juazeiro. E Juazeiro traz realmente toda uma essência que eu reputo importante para o engajamento desse time. Meu último posto foi como diretor regional Norte e Leste, a sede era aqui em Juazeiro, então tive a oportunidade de participar de todo esse engajamento desse time, hoje coordenado com o Dr. Paulo Jazon e Dr. Flávio, e realmente é um trabalho que está sendo efetuado, que os números estão falando por si, e os números estão falando por si também a nível de Estado. Nós estamos com a redução nos crimes violentos letais intencionais, mais de 20%. Nós estamos com mais de 387 operações já deflagradas. Nós temos esse viés da asfixia financeira cada vez mais forte. Então existe um engajamento muito grande, uma procura muito grande também, um foco nosso, através de toda a estratégia adotada pelo time de gestão, a nível da elucidação. Nós temos que aumentar os nossos índices de elucidação. Então trabalhar nesse sentido, trabalhar no sentido das operações e trazer também para o Pará, que é um grande evento a nível de treinamento, de capacitação dos servidores, que eles vão poder estar presenciando e participando, inclusive. Então, assim, é um momento emblemático. Juazeiro traz isso, traz essa questão do Obará, uma coisa que eu quero realmente na nossa gestão replicar para toda a Bahia, porque é um evento que traz uma capacitação e treinamento muito forte. E dessa forma também, não só prestigiar a população de Juazeiro com esse grande evento, mas prestigiar os nossos servidores também. Então, a oportunidade de beber um pouco da água do Rio São Francisco, e quem bebe dessa água sabe o que é. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui e ver as mudanças que o Juazeiro vem passando.
E quando o nobre delegado fala até na questão da redução da mortalidade aqui no estado da Bahia, então, com essa reunião, também se planeja modificar algumas ações, aonde está falho, se corrigir? Porque quando se reúne, a gente vai saber o que está acertando, o que precisa corrigir.
É um reajuste de condutas. Estimular e parabenizar quem vem acertando, difundir essas boas práticas, não só a nível de homicídio, mas também de boas práticas, a exemplo do furto de celular e roubo de celular, que é uma coisa muito forte, que nós precisamos realmente dar uma atenção focada nesse sentido. Então, estamos trazendo, inclusive, palestrantes de outro estado, justamente para poder tratar dessas boas práticas. Então, é um encontro, com certeza, e foi assim no primeiro, tenho certeza que o segundo será muito melhor, no sentido de difundir realmente, de pegar todas essas ações, difundir a nível de todo o estado, trazer uma uniformização e uma padronização, buscando o quê? Tornar a polícia civil cada vez mais forte. Mas na sua missão de proteger e servir a sociedade. Hoje temos a integração, estamos com o Ministério Público aqui, a Polícia Militar aqui. Então, oportunidade única, representando o Poder Executivo. Então, a nível da Prefeitura de Juazeiro, a Prefeitura de Casanova, então a Prefeitura de Sobradinho. Então, assim, é muito importante também esse engajamento das cidades nesse processo.
E após Juazeiro, se pensa também em alguma outra cidade, vamos lá, Feira de Santana, Senhor do Bonfim, para receber a próxima reunião?
Isso, nós estamos ajustando para serem duas reuniões, uma em cada semestre. Então vamos fazer duas reuniões anuais, mas com certeza as tratativas de gestão elas não param.
Nova Cidade FM, já ao lado do delegado Flávio Martins. Delegado, qual é o principal foco desse encontro aqui na nossa cidade?
Bom dia. Esse encontro realizado pela Polícia Civil da Bahia é o segundo encontro do ano. A gente reúne os policiais e delegados de toda a Bahia para discutir algumas temáticas. A gente lançou a ideia na reunião de Posto Seguro. Essas ideias foram amadurecendo e hoje a gente vai concluir o que foi discutido na primeira reunião para implementar algo na Polícia Civil que possa otimizar o nosso serviço, ajudar o trabalho da gente e também melhorar o atendimento à população. Na realidade, o encontro da Polícia Civil é para discutir ideias e avançar no combate ao crime e no bem-estar da população em geral.
E, delegado, a gente também recebeu informações de que houve a redução de homicídios aqui na cidade de Juazeiro. A que se deve realmente a redução desse homicídio? Quais foram as táticas que foram usadas pela polícia para atuar aqui na cidade de Juazeiro?
Eu sempre falo que a Polícia Civil da Bahia não age só. A gente é uma força de segurança que trabalha em conjunto com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com a Polícia Federal. Eu acho que a integração foi um foco que a gente reforçou, a gente está reforçando cada vez mais. E o combate às pessoas envolvidas em facções criminosas. Nós temos hoje o núcleo de homicídios atuante, nós temos o núcleo de investigação criminal, o NI, nossa inteligência Polícia Civil, que está há 2 anos instalado em Juazeiro. Esse núcleo consegue identificar, localizar a altura de homicídios em vários estados. Só esse ano já foi preso gente foragida em Aracaju, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo. O núcleo trabalha para localizar os autores de homicídio. Então, a sensação de impunidade diminui. E a gente está com o índice de homicídio baixo, reduziu 49%, quase 50% do ano passado. E a elucidação, ao contrário, cresceu. nós estamos com quase 70% de elucidação. Ou seja, a pessoa que vai cometer homicídio pensa duas vezes. Juazeiro, se eu cometer homicídio, eu vou ser preso. O judiciário, o Ministério Público estão trabalhando também duramente, condenando os homicidas rapidamente e dando a sensação para a população em geral que o crime aqui não compensa.
E sem contar também, delegado Flávio, a ajuda da população, ajuda também até as forças que estão aí para combater, como foi citadas pelo senhor, a Guarda Civil, a Polícia Militar, a Polícia Civil?
Sim, sim. A gente tem um serviço aqui também integrado, é o SICOM, é o 9097. Qualquer informação que a pessoa tenha de homicídio, tráfico, porte de arma, e liga, é anônimo, a ligação é anônima, vai ser feita uma triagem lá pelos operadores e vai ser repassado, Polícia Militar e Polícia Civil. E depois a gente age de acordo com cada atuação de cada força.
Delegado, quero agradecer a sua participação à Rádio Nova Cidade FM.
Eu que agradeço a presença de vocês. Na realidade, esse evento aqui, a gente foi agraciado por Juazeiro receber de 26 governadorias. Nós estamos sediando o segundo evento. É um evento que vai trazer bons resultados para a população de Juazeiro e para a população da Bahia.
Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale.
Está aí a participação dele, Caleb Alencar. E ainda falando sobre essa questão da segurança pública, o sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia chegou à marca de 1.400 foragidos da justiça localizados em pouco mais de 6 meses de 2026. O número foi alcançado após a identificação de um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável em Vitória da Conquista. De acordo com a SSP, câmeras de vídeo monitoramento emitiram um alerta após reconhecer o suspeito que tinha um mandado de prisão definitivo em aberto. Equipes da Companhia Independente da Polícia Militar foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações, SICOM, e fizeram a abordagem e encaminharam um homem ao Distrito Integrado de Segurança Pública. O sistema de reconhecimento facial é utilizado diariamente em Salvador, na região metropolitana, em municípios do interior da Bahia, auxiliando na localização de pessoas com ordens judiciais de prisão. Isso é uma ferramenta muito importante para a segurança pública da Bahia. Os números expressivos mostram isso, né? De que essa ferramenta, ela ajuda e muito a tirar de circulação das ruas marginais procurados pela justiça. E no meu ponto de vista, tem que se ampliar ainda mais essa questão das câmeras de vídeo monitoramento. Sempre tem alguém que é contra, é um Big Brother, porque estão vendo tudo, agora estão vigiando as pessoas. Sempre tem aquele cara do apocalipse que vem com essas conversas mole, entendeu? É que não, é porque eles querem controlar cada cidadão e tal, mas tem um benefício aí de tirar de circulação marginais que estão sendo procurados pela justiça há muito tempo. Então é importante, aqui em Juazeiro também tem, né? Mas
tem.
Eu não sei como é a ampliação disso.
Eu não sei como
disso.
É que funciona, mas tem.
Tem, mas eu acredito que tem que ser ampliado isso aí para vários pontos da cidade. A gente sabe que em eventos sempre tem as câmeras. Né, que,
inclusive
que
no carnaval teve prisões por
exatamente.
Conta disso.
Exatamente. Então, não só no carnaval,
você citou um evento, né?
Micareta, São João, em várias cidades também tem, e aí acontece isso. Então é importante realmente essa ferramenta, que é o sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia.
Enio, falando ainda sobre segurança, no início da semana a gente trouxe aqui o Jorge Falcão, né, da SEAD, falando sobre o arrombamento lá do prédio.
Sim.
E a gente tem a informação que a Guarda Civil Municipal ele recuperou parte dos objetos furtados durante o arrombamento da sede da SEAD, né, ocorrido aí na última segunda-feira, na madrugada da última segunda-feira. E isso aconteceu essa semana durante o patrulhamento nas imediações da Feira Livre do Alto da Maravilha. Uma equipe da guarda localizou uma televisão, um liquidificador e uma cafeteira sem identificação do proprietário, que eram os itens que, inclusive, o Jorge citou aqui, né, que tinham sido levados. E após o registro do furto, a direção da SEAG confirmou que os equipamentos pertencem, sim, à entidade e os objetos serão devolvidos. A Guarda Municipal informou ainda que repassou as informações sobre a ocorrência à Polícia Civil, que é o dever deles, né? E segue investigando o caso para identificar os responsáveis pelo crime. Enquanto isso, a corporação reforça o patrulhamento na área central e no setor comercial de Juazeiro para prevenir novas ações criminosas. E falando em Guarda Municipal, daqui a pouco a gente vai receber o secretário e Segurança Cidadã e Segurança Pública aqui de Juazeiro, o Adegivaldo Mota, para a gente falar sobre o caso que teve repercussão na cidade da morte aí do Márcio Roberto Carvalho dos Santos, conhecido como Márcio Pastor. Daqui a pouco a gente traz também a nota que a gente recebeu da Polícia Civil, que está investigando o caso.
Vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
Você me liga a qualquer hora. Você tem cadeira cativa.
Tem som.
Tem estilo.
Tem personalidade.
Esquece que na rua tem uns medos perigosos. Lá fora tem umas camas que também pega fogo.
Não é só música, é identidade.
Então ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de lado e de fora.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção. Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Inconfundível. Nova Cidade.
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelado, quilo 8,48. Café Angelândia 250 gramas, tradicional ou extra forte, 9,99. Carne bovina músculo resfriado, quilo 26,98. Amaciante concentrado Comfort 1,5 litro, 21,99. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 14 de julho. Economarte.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Você sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos, que parece nunca ter fim? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Samba Caetá Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais como óleos de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
As músicas mais ouvidas que são sucesso, você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simar Ataíde.
Atenção, dona de casa, chega de levantar com dores nas costas, chega de levantar estressada, mal-humorada, porque você teve uma péssima noite de sono. Quer dormir bem, com qualidade? Compre Meron! Isso mesmo, Poções Meron, garantindo a você, cliente amigo, uma qualidade de sono surpreendente. Consulta os Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade.
E o romantismo da noite é com um toque de amor, das 10 à meia-noite, Simar Ataíde, tocando seu coração. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7 horas 35 minutos, agora 7h35. Vocês estão rindo do quê mesmo? A gente
dos
começa,
office.
Volta o bloco e todo mundo aqui com a cara de um sorriso. O pagamento já caiu.
O off. O off é uma maravilha.
Visualização única.
Visualização única já foi
nada.
Embora.
Todo mundo feliz aqui na Nova Cidade FM. Todo mundo trabalha feliz.
Todo mundo.
7h35, acorda todo mundo cedo aqui, feliz, viu, gente? Bora,
rindo.
Trazendo a participação do ouvinte.
Bom dia, Wênio, bom dia, Leandro, Viviano, Caleb, o Ranieri. Todos de conexão, curta. Meu amigo, esse vídeo não tá fácil pra ninguém, não.
O mesmo preço também, não é de lugar isso.
Tá muito fácil, não. O preço tá fraco, acabou o São João. Pulvalizou. Às vezes o cara fica pensando em desistir, pô. Que tá difícil, pô. Tá difícil, o negócio tá fácil. Pega o menino aí, os motoristas de aplicativo aí, que não tá fácil, não.
Ligeirinho.
Tá complicado. Mas aí, você pensa em desistir, pô. Aí, conta mesmo, ontem eu não rodei. Tem o carro na oficina, gastei uma pancada lá. Mas tem que gastar, né? O carro tá rodando, né? Aí fica pensando em desistir, pô. O bagulho tá diferente.
Já estamos aqui ao lado do
aí que acontece?
Civil do estado da Bahia,
quando você pensa em desistir, Adriana, quando eu pensei em desistir, escuta a minha vizinha gritando: vai, não para, continua, não para, vai, continua. Aí me motiva, pô. E ela continuou. Não para, continua, vai, tá quase lá. Aí eu vou parar, pô. Ou nada. Poxa, vai continuar. Cuida. Sem bugar, esse gás lá em casa dura, acho que dura um mês e meio, dois meses. E eu tô comprando de... Eu comprei a última vez de 105.
Qual foi?
Esquerda.
Júnior Souza.
Ô, Júnior Souza, bom dia. Quer dizer que você pensou em parar... Porque as corridas caíram e a vizinha tava lá. Não para, não. Você vai conseguir chegar lá, não é isso?
Foi isso que ele falou.
Né? Tá vendo? Isso aí são os ruídos do mundo te dizendo que você não deve parar. Nunca. Tá? Viu? Ah. É óbvio que em eventos o fluxo aumenta. Mas isso é perceptível, né? Que vai aumentar o número de corridas. E depois que passam as festas... volta ao normal que sempre foi, viu, ô Júnior Souza?
Mas isso tá, não é chegando, problema nenhum. Tá chegando evento aí, Júnior, se acalme. Né? Tá chegando evento aí, aniversário da cidade, tem a Joa Literária que
isso,
vai estar aí.
Isso, que aumenta também o fluxo de pessoas,
tá?
Pedindo
então,
o aplicativo.
Se
agora,
acalme.
Realmente, não é fácil, a vida de ninguém nesse país é fácil.
Altos e baixos, né? Todo dia tem.
A vida de ninguém nesse país é fácil. Você tem que trabalhar muito para conseguir... se manter aí nas contas, porque realmente é tudo muito difícil pra gente, né? Você vai no supermercado, você toma um susto. Um quilo de carne aqui é um absurdo.
Com certeza, tá tudo caro, cara.
Hã?
Tá tudo muito caro.
Tudo caro, gente.
Ó, o nosso ouvinte aqui, o Paulo Pastor, botou aqui: bom dia, Nova Cidade.
Bom dia
a todos. Aqui em minha casa o gás dura um ano. Eu moro sozinho.
Para quem mora só, realmente, que tem um botijão de gás, demora bastante, né?
E Fabiano tá dizendo aqui, ó, todo mês de julho é assim para motorista de aplicativo.
O julho? É porque você vem de um mês bem movimentado por conta das festas, as pessoas vão mais à rua comprar roupa, comprar um monte de coisa, né? Isso é normal, de junho sempre tem um movimento maior no comércio, enfim... Né? Muita gente sai de recesso tal, e aí aproveita para poder ir aos pontos, aí buscar alguma coisa tal, e aí chama o aplicativo. Em julho, a rotina volta ao que era antes.
Você perguntou sobre o gás, Caleb respondeu, viu?
Rapaz, a quantidade de gente aqui em casa tem 5 mulheres, mais eu 6.
Oxi.
6 pessoas morando aqui em casa. Rapaz, em média é justamente isso também. Uns 3 meses.
Peraí, por causa. Como é?
Porque à noite também a gente não usa tanto o fogão, né? Faz mais lanche, essa coisa. Então dá pra economizar. Mas é isso aí.
6 pessoas dentro de casa.
Coloca o começo do áudio dele aí. Ele falou que na casa dele tem 5 mulheres com ele e 6.
Ele disse isso.
Rapaz, a quantidade de gente aqui em casa tem 5 mulheres, mais eu 6. É. 6 pessoas.
Rapaz, tem que saber como falar, viu, Caleb? Faltou uma vírgula aí, né? É, porque eles aqui em casa tem 5 mulheres, mais eu 6. Eu não entendi. Todo mundo é mulher.
Edinaldo tá perguntando, tem homem não aí? Faltou uma vírgula aí, uma pausa.
Aí depois diz que a gente é que cria situação com ele, não é? Ele disse aí, ó. Eu não sou o que tô dizendo, não, viu? 7h40. Vocês já gostam da resenha, né, gente?
Pelo amor de Deus, claro, o pior não é isso. O nosso ouvinte aqui, o Ítalo, botou bem assim: bom dia.
Bom dia.
Só foi vocês falarem de gás que o meu acabou, viu? Poxa,
Jesus! Vai pedir o seu, não? Fica aí. Ah, pra ter que anotar, gente. Isso aí na. Hã?
Tem que anotar. E mas tem. Quem demora mais tempo acaba
esquece,
se perdendo.
É
terrível.
Como eu uso tudo airfry, tudo elétrico, tudo gás.
Eu acho que
gasto,
por isso também eu gasto
gás,
menos
porém,
gás,
eu gasto muita energia também. Elétrica. É airfry, é cafeteira elétrica. Se não tiver gás, pra mim tanto faz. São 7h41. Olha, gente, pelo terceiro ano consecutivo, Petrolina registrou alta no número de homicídios nos 6 primeiros meses do ano, de acordo com o levantamento divulgado pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. 107 pessoas foram assassinadas no município de janeiro a junho de 2026, hein? Rapaz, no mesmo período de 2025 foram 95 mortes na cidade. Em 2024, o número chegou a 92, superando os 83 assassinatos registrados nos 6 primeiros meses de 2023. Em todo o estado foram registradas aí 1.409 mortes violentas no primeiro semestre deste ano. A capital Recife foi a cidade mais violenta, com 228 mortes, seguida por Jaboatão, com 122, e Petrolina, com 107 homicídios. Imagine você, Petrolina, que dado ruim, né? Para a cidade de Petrolina.
Péssimo. Enquanto a gente anuncia aqui uma redução, né, de 49%.
Aqui em Juazeiro,
menos,
né?
Isso.
Em Petrolina tem um aumento absurdo desse, rapaz. Aí vocês ficam falando de Feira de Santana, mas não está muito diferente os números não, viu? De Petrolina para Feira de Santana. E olha que Feira de Santana é uma cidade muito maior. Quando
tá
você
difícil,
for avaliar pela população de Feira e a população de Petrolina, você vai ver que o índice lá é menor do que aqui.
Tá, mas Petrolina está muito absurdo. Tem que ter um plano urgente de segurança para aquele lugar.
Tem que buscar conversar com o secretário de Segurança Pública do Estado, viu? De Pernambuco.
Vamos buscar.
Para fazer esses, para discutir esses números aí de Petrolina. São 7h43, vamos bater papo?
Tem só a participação de ouvinte?
Vamos lá com mais ouvinte.
Bom dia Enio, bom dia Lidiane, bom dia Leane, bom dia Caleb, bom dia Ranieri. Quintou! Ó, os menininhos da escola, estão tudo voltando, agora tá o pipoco de corrida. Cuida! Júnior de Souza vai estar chorando, né? Nem tá na metade do mês ainda.
Né?
Ei, Caleb, quer dizer que aí sua mulher tem, em sua casa tem 5 mulheres mais você. Então são 6? Rapaz, haja mulher, viu? Você tá doido?
Vocês gostam da resenha? Deixa essa resenha para mais tarde. Bora.
Deixa para lá. Vamos falar de coisa séria agora? A gente vai falar da morte do Márcio Roberto Carvalho dos Santos, conhecido como Márcio Pastor, que teve uma repercussão na cidade, né, após uma discussão nas proximidades do Camelódromo, aqui em Juazeiro. Segue sendo investigado pela Polícia Civil, como a gente já falou aqui. Inicialmente, um guarda civil municipal ele foi apontado como suspeito. E é sobre esse assunto que a gente fala agora, para esclarecer a situação e saber em que pé anda essa investigação. Nós vamos falar com o secretário de Segurança Cidadã de Juazeiro, o Adegivaldo Mota, que já está aqui com a gente.
Adegivaldo Mota, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Satisfação, muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Estamos aqui para bater esse papo aí que não é muito saudável. Né?
Mas é importante.
A gente precisa estar esclarecendo a sociedade.
Pois é, Edivaldo. O que a Secretaria de Segurança Cidadã sabe, até o momento, sobre essa ocorrência registrada nas proximidades do Camelódromo 2 de julho?
Enio, primeiro assim, foi um choque muito grande para a gente, o ocorrido, né? Por conta do envolvimento do GCM Pimentel, que não tem nenhum histórico de violência, né? E é um cidadão muito querido na cidade, muito conhecido, Então, para a gente foi um choque, né, de imediato receber essa informação do envolvimento, do possível envolvimento dele nesse fato, né? E a gente quer, de cara aqui, nos solidarizar com toda a família, né? Porque, de fato, quem acaba perdendo em situações como essa é a vítima, a família, e a gente fica muito sentido com relação a isso. Com relação à Guarda Civil Municipal, à Secretaria de Segurança Cidadã, a gente não tem muita informação precisa, mas colocamos a nossa corregedoria no circuito para apurar os fatos. A corregedoria está nesse processo de levantar informações. A gente ainda não tem um relatório final da corregedoria. E, do outra parte, tem aí o processo de investigativo por parte também da Polícia Civil, né? O que a gente sabe por alto é muito do que todo mundo sabe, né? Que houve essa briga interna lá no espaço, que o guarda estava também envolvido, tinha uma terceira pessoa, né? Que inclusive a gente ficou sabendo de alto aí, saiu até num blog da cidade, de que essa outra pessoa confessou que ele cometeu o homicídio, né? Muito por conta de fez em legítima defesa. Mas essa outra pessoa prestou depoimento à Polícia Civil, compareceu por espontânea vontade, e lá está no blog, né? E ele disse que ele assumiu o homicídio, né? Então, de certa forma, também isso demonstra que o guarda não foi o autor do homicídio em si, mas a gente tem relatos de pessoas que estavam envolvidas.
O que que levou a se acreditar que o GCM estava envolvido com isso, que ele tinha sido o autor do crime?
A informação que nós temos é que ele estava bebendo, né, nesse bar lá no Camelódromo, junto com essa outra pessoa que ontem assumiu o homicídio. Então estava junto, deve ter se envolvido também de alguma forma, né? E algumas testemunhas acabaram que colocando isso, né? Mas, enfim, a gente lamenta profundamente e esperamos de fato de que esse fato seja apurado de forma muito célere e responsável, para que o responsável venha a ser penalizado, porque ainda é muito pouco diante do que ocorreu, porque a perda de uma vida, tirar uma vida, é um negócio muito sério.
Com certeza.
E a gente lamenta profundamente.
Mas o que foi que o GCM disse? Vocês chegaram a conversar com ele?
Não, eu não tive essa conversa, como eu falei. A corregedoria está fazendo esse processo de investigação, de apuração dos fatos. A gente aguarda o término dessa apuração para que saia o relatório da corregedoria, a gente tem essas informações. O que a gente fez de imediato foi isso: a gente colocou a corregedoria para fazer essa apuração, nós tiramos o guarda da escala externa, né, até para poder que esse fato, que a corregedoria possa fazer essa apuração de forma mais tranquila. E de tudo é o que nós temos. Agora é aguardar, de fato, o levantamento da corregedoria e as investigações da Polícia Civil.
Chega muitas informações, né? E a maioria, infelizmente, desencontrada, porque são testemunhas, gente que estava perto, gente que acha que viu. E um dos pontos é que a Guarda Municipal teria encontrado o guarda envolvido no assunto e levado ele à Polícia Civil. Você sabe se isso de fato aconteceu? Qual foi a ação da civil logo após esse ocorrido?
É isso. Essas informações mais minuciosas, né, detalhistas do ato, eu não tenho um conhecimento, né? A minha postura as informações vão partir a partir do momento que a corregedoria nos trouxer todas as informações.
Tem prazo para isso, Adagivaldo?
Tem prazo, a gente precisa. E claro, o prazo depende muito de como o processo irá correr, porque precisa ouvir todas as partes, a gente precisa ouvir a população, a gente precisa colher imagens, possíveis imagens que possam ter ali de câmeras, enfim. Então, o tempo depende muito de como isso vai ocorrer. né? E a gente aguarda para poder trazer mais informações detalhadas para a sociedade.
O fato dele, do guarda estar envolvido, ele não foi, está dizendo que ele não foi
o autor,
mas o fato dele estar envolvido, cabe alguma punição dentro da guarda municipal? Diz que ele estava de folga, não estava no dia de trabalho, tudo bem. Mas ainda assim, mesmo quando a pessoa está de folga, que é um guarda, ele tem uma visão perante a sociedade. Cabe algum tipo de punição por conta desse envolvimento com algo que terminou aí em um homicídio, mesmo ele não sendo o autor?
Caso comprove de fato que ele se envolveu no processo de agressão, assim a nossa corregedoria pode penalizar. Claro que a penalidade de acordo com a gravidade ou não do fato, né? Mas cabe sim essa penalização.
Como é que a Secretaria orienta a população diante dessas diferentes versões que circulam sobre o caso?
Bom, primeiro dizer que foi o que ocorreu, né, e se o guarda estava envolvido, foi uma ação pessoal enquanto cidadão, justamente porque estava de folga, né? Não foi uma ação da Guarda Civil, para que não confunda as coisas, né?
É.
A gente já viu comentários, inclusive, muito depreciativos com relação à guarda em si, né? As pessoas acabam se colocando, não sei por qual motivação, mas acabam querendo envolver também a corporação, a instituição. A instituição rechaça qualquer tipo de violência. Nós, a Guarda Civil Municipal, ela é muito querida pela nossa cidade, né? Uma guarda que está aí para proteger, a guarda amiga, protetora, que tem feito um trabalho brioso na nossa cidade em função de proteger os cidadãos, né? E enfim. E aí, foi uma ação da pessoa, não foi ação da Guarda Civil. Dizer também que os nossos agentes são preparados, todo mundo formado. Temos feito corriqueiramente cursos de capacitação, treinamentos. Recentemente a gente já fez, desde o ano passado, aí vamos para o quarto curso de nivelamento interfederativo junto à Secretaria de Segurança Pública. Então nós temos uma guarda preparada, pronta para atuar na segurança pública do nosso município, né? Isso é fato. E a gente precisa, de fato, separar as coisas, né? Então, foi um fato cometido pela pessoa, porque, independente de ser agente de segurança ou não, é um ser humano, e as pessoas cometem infrações, né? Do ponto de vista do guarda em si, todos conhecem, uma pessoa muito conhecida no município, sabe o quanto ele é uma pessoa sociável, né? Conhecido na cidade e querido por muitas pessoas. E dentro da instituição a gente não resiste, nunca resistiu a nenhum caso de comportamento violento, enfim. A gente não sabe de fato o que ocorreu.
Mas sabe a motivação da discussão? O que levou a essa discussão entre esses envolvidos?
Não sabemos. Como era um ambiente de bebida, né, que as pessoas estavam bebendo, né, normalmente o próprio uso, né, do álcool e tal acaba que mudando o comportamento das pessoas, né? Provavelmente tenha sido o fator principal, né? Mas nós não temos informação de uma ou outra ação motivadora.
A Guarda Municipal recomenda alguma coisa à tropa com relação ao uso de álcool, alguma coisa desse tipo?
Mesmo em folga?
Sim, a gente sempre tem conversado com nossos agentes no sentido da moderação, de fato. A gente não pode, na folga, querer controlar a vida pessoal de cada pessoa. Cada um tem sua liberdade para o uso, mas a gente tem sempre colocado nas nossas conversas, né, nos nossos treinamentos, a preocupação por ser agente de segurança pública, procurar o mínimo possível se expor em espaços que sejam de fato de risco, né, porque ambientes de álcool, né, e outros ambientes podem provocar de fato situações, mesmo que não seja uma ação iniciada pelo agente, mas estar em espaços como esses realmente acaba que pode envolver
isso.
Envolve, porque, assim, mesmo.
Envolve isso para qualquer área. A gente que trabalha em rádio, por exemplo, a gente também tem essas recomendações de ter o cuidado com o que a gente
imagem,
faz,
né?
com a imagem, porque assim, ninguém fala, foi Enio Medeiros só. Enio Medeiros da Rádio Nova Cidade.
É igual a
Guarda.
Lidiane, né?
Da Nova Cidade. Isso. É a mesma coisa com relação
à
Guarda.
E a repercussão foi maior por isso, porque foi, não foi o Pimentel, foi o Guarda Municipal, o Civil Municipal, né?
Tanto é que não se fala muito dessa terceira pessoa dessa envolvida. Terceira pessoa,
eu soube ontem, a terceira pessoa, o terceiro. Eu fiquei
e nem
até
o nome
assim.
Tem, se tem já o nome?
Não, não tem nome, não tem nada, identificação tem, nenhuma.
Né? A gente também não tem conhecimento do nome da pessoa, não sei quem é essa pessoa também, justamente porque não interessa muito, né, para aqueles, para os críticos, né, na verdade, acaba aqui estourando na mão de quem tem uma vidraça maior, que no caso o Guarda Municipal, que é da instituição da Guarda Civil, que é do...
Que é da segurança, né?
Municipal, que é da segurança. Então, isso gera, de fato, esse...
Se, de fato, for comprovado que o guarda municipal, o guarda da... O GCM teve envolvido realmente nesse caso. Você falou que tem uma punição. Qual seria essa punição?
Não, aí eu não posso prever, porque aí é uma ação que vai ser conduzida pela corregedoria, né? E aí a gente aguarda de fato o relatório, né? O relatório é que vai dizer qual o tipo da punição.
Hoje ele só está afastado das ruas.
Ele está afastado das ruas, né? Para evitar qualquer situação adversa. E é isso, de fato o que a gente lamenta e a gente tem que lamentar cada vez mais é a perca de uma vida a partir de um ato violento, de um crime violento. E a gente precisa lamentar porque isso é muito triste para a nossa sociedade, isso é muito triste para a nossa cidade. E isso desmantela qualquer família, enfim. Então, isso a gente tem que condenar em qualquer circunstância, independente de quem foi que cometeu o crime, independente de qualquer coisa, né? Então,
se tem informações de câmeras ali naquela região, se flagrou alguma coisa, alguma câmera filmou alguma coisa?
Ainda tem informação que o próprio bar, né, onde eles estavam bebendo, lá internamente tem câmera. A informação que a gente tem é que essa câmera parece que não pega imagem externa do espaço das mesas e tal, mas existe câmera lá. Eu acredito que no entorno deva existir alguma câmera, né?
É uma área comercial, né?
Isso, a corregedoria está apurando, e como eu falei, não tenho maiores informações, o fato aconteceu recentemente. A nossa informação a partir do relatório, não adianta eu dizer que ouvi um, conversei com outro.
E a investigação é da Polícia Civil, né?
Tem que ser séria e aguardar, de fato, as investigações da Polícia Civil.
Inclusive, além de convidar o secretário da Segurança Cidadã de Juazeiro aqui para o estúdio, a gente também solicitou a nota oficial da Polícia Civil, que é quem, de fato, está investigando o caso de forma geral. Está tendo a investigação interna por conta que envolveu um guarda. Mas a gente recebeu a seguinte nota. E eu já solicitei, baseado no fato de ter agora uma terceira pessoa envolvida, eu já solicitei uma nova nota para a gente poder trazer e esclarecer toda essa situação. E a gente recebeu o seguinte. A Delegacia de Homicídios de Juazeiro instaurou um inquérito policial para investigar a lesão corporal seguida de morte de Márcio Roberto Carvalho dos Santos, de 50 anos, ocorrido na terça-feira no centro do município. Conforme o registro da ocorrência, o homem foi agredido fisicamente e não resistiu aos ferimentos. As guias para a perícia de remoção do corpo foram expedidas. Diligências e oitivas estão em curso para identificar a autoria e a motivação do crime. E quando tiver mais novidades, a gente informa a imprensa. Então, essa é a nota oficial da Polícia Civil que a gente recebeu. Solicitamos ontem e ontem mesmo eles encaminharam. E agora, baseado, como já disse, nessa nova informação que chega, já fizemos a solicitação à assessoria da Polícia Civil para ter aí ideia se tem mais alguma coisa já apurada e se essa terceira pessoa já foi ouvida realmente e se realmente é um réu, confesso.
Quero agradecer, então, a presença do Adegivaldo Mota, que é secretário de Segurança Cidadã de Juazeiro, e o espaço fica aí à disposição para você deixar aí uma mensagem para os familiares da vítima, para a população de Juazeiro, que aguarda aí, né, a conclusão das investigações.
Não é isso. Inclusive, Enio e Lidiana, a gente, desde o primeiro momento, a Guarda Civil Municipal, a Secretaria de Segurança Cidadã, a gente tem se colocado à disposição da instituição, da Polícia Civil, para colaborar naquilo que for necessário para que a gente venha, de fato, elucidar todo esse fato e que o verdadeiro responsável, e se de fato houve envolvimento também do Guarda Civil, que possa ser responsabilizado no rigor da lei e que tenha punibilidade severa diante do que ocorreu. E nos solidarizamos mais uma vez, somos solidários aos familiares, aos amigos, porque é lamentável a gente estar no século XXI e a gente poder assistir e acompanhar tantos homicídios como tem ocorrido em várias regiões do país, e um homicídio tão brutal como ocorreu com esse agora recentemente.
Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui. A Desivaldo Mota, vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade. Quando toca.
Você sabe.
Quando fala.
Você reconhece.
O que não é lugar, é a pessoa.
Tem som.
Tem estilo.
Tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho?